Neste momento, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, pessoal que está participando da nossa reunião, né? Muito obrigado a todos, doutor Ivan, nosso engenheiro. Eu gostaria de pedir para colocar, eu não sei se é um ofício, se não se dá, alguma coisa assim, para encaminhar aqui para esta casa um mapa do município de Ariane aí, com as limitações aí de onde que é, onde que não é, está uma dúvida aí ali, se ele pega lá no trevo de Ariane aí, ou se é ali perto dos PEC, eu não sei se algum vereador está entendido disso. Está uma dúvida aí, e eu vi um caso de uma adolescente, né, que estuda em Ariane e Ivaí. Eu dei carona para ele esses dias, e ele mora no trevo ali de Ariane e Ivaí. E o ônibus chega e descarrega esse aluno ali no Zé Carlos Pedraz. E esse aluno vai a pé por 3 quilômetros. Eu acho que está estudando aqui em nosso município. Se não for o município de Ariane e Ivaí, foi o que eu disse para ele. Não tem como. Ele teria que estudar, de repente, lá no Alto Foreitão. Mas está estudando em Ariane, está matriculado, está dando aí o número de aluno, né, para o Ariane e Ivaí. Está arrecadando, né, mais para a escola, que é por número de aluno. Eu fiquei muito triste de ver, né, esse adolescente de 14 anos e voltar, né, nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Essa pessoa já teve um filho que estuda em classe especial, né, aqui para o Ariane do Ivaí, já falou com o secretário, já falou com muita gente, os ex-secretários na época, que não diz que não buscaria porque lá não pertence a Ariane do Ivaí. Eu não sei, mas tem sítio. Eu vi escritura de sítio registrado ali com o município de Ariane do Ivaí. Aí fica essa dúvida, eu quero que venha um mapa ou alguém, que o senhor prefeito encaminhe alguém, mas encaminhar mesmo, não ficar só em conversa aqui, porque encaminhar para ver se é, tem que se fazer. Agora, né, como é que vai deixar um adolescente andar 3 quilômetros, né, nesse tempo que nós estamos hoje? Eu vim estudar para uma criança, na época eu, o atual prefeito hoje, nós era ali criança, nós vínhamos, pegar o ônibus, vinha a pé muitas vezes, naquele tempo era assim mesmo, vinha em cima de picar, mas nos dias de hoje isso não pode acontecer. Então um aluno já saiu daqui de classe especial, né, que é um outro pequeno, parece que foi estudar para o Alto Porã, e segundo, eu achava também que não pertencia ali para o Ariane do Ivaí. Mas outras pessoas falam em sítios registrados com a Ariane do Ivaí. Então está essa dúvida aí. Eu gostaria que esclarecesse para a gente. Né? E também, como esclarecer, eu não sei qual o vereador que pediu aqui, acho que foi o jeito. Né? Não sei se foi feito o documento. Existe, eu acredito aí, que o secretário tem que vir nessa casa, né, dar as explicações quando os vereadores pedem. Eu não sei que bicho que tem aqui nessa Câmara. De repente tem um bicho feio aqui, porque convoca o secretário, não vem. Convoca o outro secretário, não vem. Né, agora parece o secretário de esporte também para dar explicação. Eu também estou curioso, né, há conversas que aí que está para ser realizado o campeonato, né, aí municipal, mas o campeonato municipal no campo da associação dos funcionários, no campo do Jardim da Curva, né, que não é oficializado, né, documentado, acredito, do município, né, e nós temos o nosso campo aí, que eu acredito que fica vergonhoso para nós, vereador, né, ver essa situação de realizar um campeonato, já foi realizado baixo aí, e o nosso campo está pronto para explicar o que, que é. Igual eu acho que o vereador Geis, eu também estou curioso por que, que esse campo não se joga bola, por que o nosso campo não funciona, né, será que terminou, esse campo foi entregue para o município, né, o quanto foi gasto ali, quanto que era para gastar. Eu acho que é um dever nosso de ver isso. Né, e a população quer jogar bola. Eu lembro que tem essa polêmica desde quando o Carlão foi prefeito. Que o Carlão foi prefeito, aqueles conversas, que o Carlão deslanchou o campo, o Carlão acabou com o campo do Aliranha, né? A difamação era isso. Na realidade, na época, era uma realidade. Foi acabado, sim, com o campo que tinha. Mas acabou para melhorias, né? Ou comprou ali aquela terra. Eu acredito que tem, o prefeito tem que comprar mais terra ainda aí para nós, para poder o povo ter as casas populares. Né? E o nosso campo foi construída a escola municipal, tem um espaço nas casinhas, está aquela super creche construindo, né, nesse terreno onde foi destruído o campo, mas comprado e feito muitas coisas. E parabenizar o ex-prefeito Carlão, né, na época a gente via que parecia que era ruim, mas foi bom. Agora, o que não dá para entender, e no mandato passado anterior já praticamente esse campo acabou. Pegou agora o início do prefeito Cicato. Esse campo está ali perfeitamente pronto. Agora, por que que vai ter um campeonato de futebol, né, para as pessoas que gostam de futebol, e não se realiza no nosso campo? Né, eu acho que tem que vir dar uma explicação, sim, e o quanto antes, e liberar esse campo para jogar bola. Se não libera, por quê? O que que tem nesse campo? O que está acontecendo? Eu acho que nós temos que averiguar isso aí. É isso, presidente.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Geis.
Boa noite, senhor presidente, nossa família de vereadores, população que nos com presença, nosso assessor jurídico, doutor Ivan. Uma boa noite a todos. Quero aqui, vereador, só pegar um gancho na sua fala a respeito dos limites do município. São várias dúvidas que não se calam. Nós temos aí outro assunto importante. Que se chama das divisões do nosso município. Nós temos um assunto aí que muito, né, foi comentado, o cinturão verde. Hoje muitas pessoas ainda não aderiram à recomendação do Ministério Público. Nós vemos pessoas aí passando veneno praticamente dentro da cidade. Então, como o vereador Celso falou, nós temos alunos que moram nessas regiões onde se tem essa dúvida, e nós muitas vezes deixamos de atender. Eu acho que a prefeitura já deveria ter mandado aqui, quando nós pedimos a respeito do cinturão verde. Ele foi feito através da mancha urbana, né, ele não foi pelas delimitações, porque nós precisávamos aprovar o quanto antes, né, essa recomendação do Ministério Público. Mas nós sabemos aí que a administração vem trabalhando a parte de tartaruga. Nós temos aqui, como o vereador Michel falou também, nós requeremos que um funcionário, que um diretor de apartamento, um secretário venha até essa casa, não simplesmente para ficar olhando para a cara dos vereadores. Nós queremos que esse funcionário venha aqui e nos dê explicações a respeito de temas importantes para o nosso município. Eu falei na sessão retrasada a respeito desse campeonato. Falei que não era de acordo que esse campeonato acontecesse somente nos dois campos. E dei o exemplo, temos o campo do Salto, o campo do 70. Eles necessitam do mínimo de apoio do município e nem isso tem. Eu vejo o Cidinho, o Rogério, que muitas vezes procuram nossa ajuda, os demais vereadores, que querem escrever um time num torneio, como eu disse, os torneios particulares, que nem a prefeitura que organiza. Eles não têm ganhado um uniforme da prefeitura, tem que arcar com dinheiro do próprio bolso até para ter um uniforme. Então isso é uma vergonha para nós, vereadores, uma vergonha principalmente para a administração. Eles têm sentado em cima de um livro chamado Lei Orgânica, outro livro chamado Regimento Interno. Eles têm brincado com a cara da população, têm brincado com a cara dos vereadores. Nós não convocamos aqui para uma sabatina, apenas para prestar explicação, para tirar essa dúvida nossa. Assim como o secretário Rodoviário não veio, também não veio o secretário de Esportes. Aí eu acho que ele, como vereador Sassol, deve ter um bicho aqui, mas acho que eles têm medo do microfone. Eles faltam com a verdade. Eles vêm, quando são excluídos pelo poder do título, pelo prefeito, a vir aqui falar mentira. Assim como o secretário de saúde, quando eu convoquei, vim aqui e falou um monte de mentira, um monte de asneira. Então, é vergonhoso, o doutor Ivan está aqui, sabe que nós temos corrido atrás, porque eles têm ferido o nosso regimento interno, nossa lei orgânica. Nós queremos que eles venham aqui e dêem a resposta, para tirar essa dúvida de vocês, a dúvida nossa. Nós vemos aí esses funcionários, que são funcionários em comissão, deitando e rolando nessa administração. Eles fazem o que quer, da forma que quer, e o prefeito, por questões políticas, tem passado a mão na cabeça. Nós temos uma administração tão ruim que eu fiz um requerimento dos recibos do consórcio, porque no balancete não vinha constando que a prefeitura estava pagando. Por incrível que pareça, eles tiveram a capacidade de gastar quase um catatal de folha sulfite para imprimir bobeiras. Não mandaram documentos necessários, documentos que nós queríamos ver. Se fosse para ver aqueles documentos, eu pegava e puxava no portal da transparência. Eu quero os recibos na íntegra. Eu quero a cópia das transferências. Eu quero o balancete dentro desse consórcio. Já pedi para que fosse convocado o representante do consórcio, não sei qual, se foi marcado ou não. Mas eu quero tirar essa dúvida, eu quero conversar com o presidente do consórcio, com o Ciro Miguel Amaral, eu acho que é ele, e quem é o responsável. Porque nós temos muitas dúvidas. A patrulha era para vir aqui no nosso município desde o começo do ano. Por isso que parece, conversei com os vereadores, que ninguém sabia. Arapuã que vai ser contemplado com a patrulha. Nosso município não quis. Então fiquei nossas estradas paradas, pessoas sofrendo de chuva, alguns falam que as estradas estão excelentes, eu não concordo, porque se as estradas tivessem ótimas condições, alunos não perderiam dias letivos. Alunos não deixariam de vir para a escola por questão de estrada. Então é uma vergonha para nós, é uma vergonha que essa administração, alguns funcionários da comissão têm feito com a cara do povo. Estão brincando. Eles estão lá para atender os interesses da população, para tratar com o maior respeito todos os nossos moradores. Infelizmente não tem acontecido. Às vezes a gente perde até um pouco da paciência aqui, é um discurso enérgico, mas às vezes é necessário. Nós temos a questão do campo aí, esse campo, desde o começo da administração, está lá parado, as estradas estragando, nossas crianças aí na rua, fazendo corrida, caminhada na rua, nas estradas, correndo sérios riscos. Enquanto a administração sentou em cima do projeto do campo lá, não fala se está pronto, se está entregue, não presta informações para essa casa e está lá parado, estragando. Nós temos aí crianças brincando na rua, nós temos aí crianças sendo excluídas de treinamento com essa baderna que fizeram com a troca de horários de alunos. Nós temos crianças aí da mesma idade e que treinam em horários diferentes. O porquê dessa discriminação com algumas crianças? Será que não ajudaram na campanha política? Será que não são um companheiro, não é um companheiro que vai para junto da próxima? Por que excluir essas crianças? Então fica esse questionamento. Nós vamos estar aí fazendo outros questionamentos via documento, porque infelizmente está aí, o secretário era para estar aqui, para ter falado, para tirar essa dúvida. Infelizmente mandou um documento aqui por questões pessoais, não viria. Eu acho que primeiro a responsabilidade dele é com o trabalho dele. Ele é pago para isso. Então, fica aqui a minha indignação com o secretário, que poderia estar aqui. mas infelizmente tem virado as costas. Quero aqui falar a respeito do centro comercial, né, da representação das ruas, como foi citado na sessão passada. O vereador Vilmar citou muito bem erros grotescos na execução da obra. Nós vemos aí que o prefeito viu que está em cima da hora e quer fazer meio, perdão a fala, mas quer fazer meio nas coxas. Agora só quer terminar, porque ele viu que a pressão é grande dos comerciantes, tem dado um prejuízo enorme. Então ele quer fazer as coisas correndo. Infelizmente não é assim. Tudo tem que ser conforme o planejado, mas conforme o planejado a gente sabe que não vai conseguir. O valor era um valor enorme, depois era mais de 600 mil, se não me engano, e foram diminuindo o projeto para conseguir entregar essa obra do jeito que estaria, porque dentro do prazo não iria conseguir entregar. Quero aqui fazer uma indicação. Ali naquela rua, vereadores, onde nós, os nove vereadores, fomos, nós temos aquele problema ali da rua do Nezinho, da Rosângela, que não foi solucionado. Dias de chuva causam um transtorno enorme. Então, quero fazer uma indicação para que o quanto antes seja tomada providência naquela rua. Se for preciso, acho que os nove vereadores também estão à disposição para ir lá de novo. Não para ir lá, como nós fomos na outra vez. O prefeito só queria tirar foto para fazer moral, que estava querendo fazer moral com os vereadores. Nós queremos que o problema seja resolvido. É isso que é importante para nós. Nós temos ali também as casas populares, como um dia cobrei aqui, que é um projeto de campanha, né, uma promessa de campanha dessa administração. Que um dia eu falei que um vereador falou para mim que as casas iriam sair, que estavam compradas. Isso faz um ano já. Nós temos pessoas aí, como eu disse, vivendo com um salário mínimo para pagar aluguel, pagar água, pagar luz e ainda se manter. Infelizmente, esse é mais uma vergonha que o prefeito está fazendo nós passar, porque nós temos cobrado aqui e as casas estão ali, paradas, guardadas no terreno vazio ali, correndo risco de vândalos acabarem quebrando e as pessoas sofrendo aí para sobreviver com um salário mínimo. E nós sabemos que não é digno de nenhum ser humano, uma família, viver decentemente com menos de R$1.000. Então, cobro aqui que o quanto antes seja construído essas casas, para que tire essas pessoas dessa situação desconfortável. Eu acho que seria isso, presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que nós vamos com sua presença, seja bem-vindo, o nosso assessor jurídico. Eu quero dizer que concordo com o pronunciamento dos novos vereadores. A gente fizemos um requerimento para que fosse dado esse esclarecimento em relação ao nosso estádio municipal, né? E a gente espera que na próxima segunda-feira seja aqui o secretário para dar essa explicação tanto para os vereadores quanto para a população, né? Porque quando se realiza esse tipo de torneio, eu acredito que é uma forma de valorizar todas as comunidades, né? Que, querendo ou não, todo campo que tem uma rodada vai gerar uma certa renda para que aquela comunidade mantenha o seu campo em funcionamento, né? É lamentável, mas nós temos aí um grande investimento no campo e está ali parado, né? É um dinheiro que se não está usufruindo de nada dele. Então acredito eu, né, que o secretário de esporte esteja aqui na próxima segunda-feira dando esse esclarecimento aos vereadores e à população. Quero dizer também que a respeito do responsável do consórcio, e eu, Ivan, nosso assessor jurídico, estivemos até a prefeitura de Vaiporã, conversamos com ele, ele ficou de marcar uma data para vir dar esclarecimento para os vereadores. Mas acredito que já faz mais de mês, né? E até agora não veio dar essa explicação. Eu acho que nós devemos cobrar sim, ver a situação desse consórcio, porque é lamentável a gente saber que hoje nós gastamos em torno de R$22 mil por mês nesse consórcio, né, que é uma parcela que o município paga, e vai por ano, a Iranga e Arapuã, e não vamos usufruir desse maquinário. Até se recorda o nosso jurídico, parece que eles vão fazer uma troca de pneu lá, parece que de 22 vai passar para R$25 mil por mês, né, a prestação. E para que o nosso município está pagando se nós não temos esse maquinário? Ou, de repente, não temos condições de manter esse maquinário para trabalhar para o nosso município? Então, eu já disse em sessões anteriores que esse consórcio para o nosso município não é viável de forma alguma. Eu não sei qual é a legalidade, mas eu acredito que tinha que acabar esse consórcio e cada município pegar uma parte desse maquinário e manter ele dentro do seu município, porque fica muito caro, né? Passa aí de R$250 mil no ano sem ter o maquinário para trabalhar. A gente espera que o mais breve possível, mais rápido, esteja aqui o responsável desse consórcio para dar explicação para os vereadores, até porque nós devemos uma explicação para a população que não sabemos explicar. É a mesma situação do campo. Nós devemos explicar para a população por que não funciona. Mas primeiro precisamos de uma resposta do secretário. Então, eu espero que na próxima segunda-feira ele venha dar esse esclarecimento para nós aqui na Câmara. Eu quero reforçar um pedido, acho que do vereador Geis, uma cobrança do vereador Flávio, em relação ao quebra-mola aí na frente da casa do Toinho, do Bug, por ali, onde eu encontrei, né, uma carreta, e a velocidade que eles passam ali realmente não é só a questão de pessoas que podem estar despercebidas ali na estrada, mas a gente sabe que na área rural existe muita criação, né, e geralmente é solta, né, e acaba dando prejuízo, né? Então eu acredito que um redutor de velocidade ali vai amenizar ali esse problema. Tanto também, já foi cobrado aqui nessa casa, em frente ali à casa do Delírio, em frente à casa do Anjo, né? Em tantos outros lugares, aqui também em frente à casa do Somanel, aqui, já foi cobrado esses quebra-molas e até agora não foi feito nenhum desses quebra-molas. Né? A gente espera que dentro do período mais rápido possível aí, como amenizar esses problemas aí. Inclusive ali na rua do Delírio tem muitas crianças que ficam brincando na rua ali, né? E as pessoas realmente eles abusam da velocidade ali, e a gente tem que tentar resolver esse problema ali para que não aconteça o pior. Então a gente espera que os pedidos, as reivindicações dos vereadores sejam atendidas, né? Porque o vereador, na verdade, ele só traz aqui o pedido que a população vem nos pedir, que a população nos cobra. Eu fui na sessão anterior, uma indicação que fosse feita, um cascalhamento no carreador do seu Gercinho ali no Jardim da Curva. Por quê? É um produtor de maracujá, é um produtor de abacaxi, e chegou o dia de entregar e tem que escoar a sua produção. Né? Então a gente espera também que seja atendido, como a gente sabe que tem os pedidos de algumas pessoas que de repente nem é vereador e é atendido. Né? Eu acho que não sou contra de forma nenhuma, porque todos os munícipes devem ser atendidos na medida do possível. Então não é porque o vereador pediu que tem que ser atendido, né? Mas dentro da medida do possível tem que sim, porque se for para atender todos os pedidos, todas as reivindicações da população, eu sei que não é fácil, né? É muito pedido, mas olhar com bons olhos, olhar as prioridades, e prioridades ainda tem bastante. Então a gente espera que o mais rápido possível seja aí feito, principalmente os carreadores dos produtores de maracujá, de abacaxi, os produtores de leite, porque aí é uma produção que entra, é uma arrecadação todo, entra diariamente para o município. Né? A gente sabe também que os grandes produtores de soja tira um montante de dinheiro muito grande que vem para o município. Né? E o nosso município hoje é um município pequeno, mas muito produtivo. Então eu acho que tem que ser investido cada centavo que as pessoas recolhem, né, em estradas e melhorias. Eu acho que não é difícil para fazer isso. Eu acho que temos que deixar de atender aquele um porque é companheiro, como diz o vereador Geis. E muitas das vezes a gente já percebeu isso, até pelo o secretário rodoviário, ele usa uma expressão que eu, por 4 mandatos de vereador, eu nunca usei. Eu acho vergonhoso, muito chato da parte do secretário, falar, aquele cabeça inchada eu não vou fazer. Ele tem que ver que ele é funcionário público e quem paga o salário dele é a população. Eu acho muito feio da parte do secretário tratar a população dessa maneira que é tratada. Eu acho que independente do lado que o eleitor vota, ele tem que ser atendido. Porque se hoje a Ariranha tem aí aproximadamente 2.200 votos e o prefeito elege com 1.110 votos, né, não é só 1.110 pessoas que tem no município. Né? Nós estamos falando de eleitor. Né? Só que tem que ser atendido todos na forma do possível. Principalmente se não consegue atender todos, mas vamos ver as prioridades. Que a gente sabe que ainda tem produtores, que tem carregadores, muito difícil para transportar a sua produção. Então eu peço aí para olhar com bons olhos, principalmente as categorias aí, as pessoas estão mexendo com fruta, que é o maracujá, que é o abacaxi, agora está entrando a pitaia também. Né? No futuro aí, as pessoas estão querendo mexer com açaí, a gente tem que ter incentivo do município, para que se caminhe o município, para nós segurar os pequenos produtores no sítio. Né? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, convido para participar da próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão. Então, muito obrigado a todos.